Consultório de Família, com Darley de Alves.
Estamos começando mais um consultório, bem-vindos! Como é bom ter essa oportunidade de fazer com você mais um programa que seja bem gostoso, seja especial, nessa manhã de domingo, onde você estiver, com suas vivências, suas dificuldades, suas lutas, mas também considerando como girassol, acompanhar o sol e ver luz, ver esperança, se dirigir para onde você sente-se em paz ou sente que deva se voltar para buscar em Deus a luz para te acompanhar nesses dias que estão por vir. Um grande abraço, obrigada pela companhia. Aqui comigo, Daniel Mendes. Como vai você? Tudo bem?
Graças a Deus, Arleide, muito bem. Muito feliz de estar aqui mais uma vez para aprender mais.
Aprendemos juntos, amigo. Vamos então às perguntinhas que você mandou aí de casa, manda para a nossa produção e nós vamos aqui pensando juntos a respeito.
Muito bem, Darleide, a primeira falando sobre casamento aqui, ó. Uhum. Ela diz assim, ó, Darleide, minha filha diz que não quer casar porque não acredita mais em um casamento feliz. Ela cresceu vendo nossas crises. Como reparar isso?
Muito difícil reparar, porque o que está semeado, está semeado. Uhum. Eu disse difícil, muito difícil, mas eu não disse impossível. É possível que ela conheça alguém que a faça entender diferente sobre relacionamentos. De fato, porém, uma experiência negativa no convívio com os pais, especialmente pessoas que têm uma percepção mais refinada, que seja mais sensível e que guarde muito do que ela viveu, do que ela ouviu, do que ela sentiu da relação paterno-materno em casa, enquanto marido e mulher, que foram a prova de uma família ou de um relacionamento ser feliz ou não, no caso ela viu como um relacionamento não feliz, não querer isso para si. Agora, aqui também a gente leva, mais uma vez, em consideração de que ela possa vir a experimentar um amor tal, de que ela deseje conviver e estar para sempre com aquele que despertar nela esse amor. Pode ser que também ela, por ser muito jovem, tenha esse discurso hoje, mas que com o passar do tempo ela vá amadurecendo e venha compreender que ela pode fazer diferente da história dos seus pais. Ela pode escolher melhor com quem se relacionar, ela pode dizer o que ela quer ou não quer para um relacionamento, com que tipo de gente ela quer ou não quer se relacionar para ser o seu marido. Ela pode fazer as escolhas dela. Então, essa fala dela também carrega uma reprovação ao tipo de relacionamento dos seus pais. Quando ela diz, eu não quero me casar por causa do relacionamento de vocês, ela está, nesse momento, transferindo, ou melhor, comunicando aos pais do desgosto dela, mais do que ela está determinando o futuro, o para sempre dela, o destino dela, não quero nunca. Vamos pensar que quando nós somos muito jovens, nós temos falas que vão se modificando ao longo da vida, porque nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo, mas que certamente tem uma repreensão ao tipo de experiência que ela teve como filha, juntamente com pais que têm tantos conflitos. Isso é uma grande verdade. Esse desgosto aparece nesse discurso, mas volto a dizer que não significa que ela não vá casar, porque essa porta está fechada, essa possibilidade não existe. É o que ela está dizendo agora e que Deus ajude, e aí você como mãe pode ajudá-la muito a pensar. Filha, os nossos erros foram estes e estes. Que você tenha com isto que você acompanhou junto comigo e o seu pai, de não repetir. Então, não case com pessoas que tenham as diferenças que eu e seu pai temos, não case por esta ou aquela outra circunstância, que foi a circunstância que nos trouxe até aqui. Então, pontua com sua filha para que ela saiba que ela pode fazer escolhas diferentes e as escolhas que ela fizer levarão a que ela tenha outro tipo de realidade.
Muito bem. Daniela, agora está chegando uma pergunta aqui, é a pergunta de um homem até. É interessante porque a maioria das perguntas vem aqui das mulheres e os homens ficam escutando, assim como eu, né? Que sempre ficava em casa só escutando e aprendendo ali. Mas os homens também podem mandar perguntas, né?
um dos nossos colegas aqui de trabalho, o Isnal, o pai do Isnal, que trabalha aqui com a gente também na rádio, ele disse que faz caminhada aos domingos e vai ouvindo e rindo.
Eu também. Quem não, né?
E olha, há momentos que a gente ri, outros momentos alguém chora.
É verdade, ó. E ele diz assim, ó. Eu tenho uma filha que mora com a mãe dela. Me preocupo porque ela tem 16 anos e está naquela fase de namorar. Sempre aconselho a focar nos estudos. O que devo fazer? Conversar com a mãe também?
Olha, conversar com a mãe, mas o que você vai conversar com a mãe? Para que a mãe faça algum tipo de pontuação com a filha? Você desconfia que a mãe não tenha um relacionamento que favoreça que essa menina compreenda que o melhor é estudar, em lugar de se relacionar seriamente? Enfim, você pensa que a mãe não está dando conta? Cuidado com isso, para você não aparecer como pai que sabe que está fazendo nesse movimento algum tipo de crítica.
Ou até acusação, né?
Alguma
porque a
coisa
mãe
assim.
Esteja facilitando, né?
Exato. Então, assim, não sei qual é o contexto. Mas você, enquanto pai, apesar da separação da mãe dela, porque a gente sabe que, assim, a melhor lição que nós damos aos nossos filhos sobre família, sobre se casamento é bom ou não, se casamento é lugar de ser feliz ou não, é com o tipo de relacionamento que os pais vivem. Então vocês já são um casal que não deu certo continuar junto e que hoje estão separados e tem uma menina de 16 anos aí e vocês precisam conciliar como que será essa educação, apesar de você e a esposa, no caso a mãe da menina, sua ex-esposa, não estarem mais no dia a dia em conjunto com ela. Então faz a sua parte, seja um pai presente, seja um pai que de fato dialogue, seja porque a fala do pai em relação a relacionamentos com a filha tem uma força muito maior do que a própria mãe falando. Porque a figura masculina tem um peso significativo na formação, e eu espero que até aqui aos 16 anos ela tenha uma boa experiência com você enquanto pai, apesar do que houve entre você e a mãe dela, que ela tenha com você um relacionamento em que ela admire homens admiráveis, homens honestos, homens corretos, homens justos, homens bons, em que ela possa inspirar-se nesse pai para escolher com quem ela vai namorar, porque tem meninas que elas têm um respeito ao pai tão grande em todos os sentidos, elas têm uma admiração tão grande a figura paterna que elas não se permitem se relacionar com alguém que seja muito aquém daquilo que seu pai lhe entrega. Então eu não quero alguém que não me trate bem, porque eu sou muito bem tratada pelo meu pai. Eu não aceito namorar com um cara que vai dividir a conta comigo, porque meu pai é um homem que faz tudo por mim, no sentido saudável da palavra, né? Que não faça você se vender por migalhas, por qualquer coisa, que admita todo tipo de tratamento, porque você está pedindo esmolas de atenção, de carinho, mendigando afeto, mendigando, e para isso muitas vezes entregando o corpo, entregando tudo, porque é uma fome, uma carência, de um afeto que não veio do pai. Então quando esse pai é presente, quando esse pai é amoroso, quando esse pai é firme, quando esse pai é bom, mas não abre mão de ser autoridade também, eu disse autoridade, não autoritário, não o que manda, o que grita, o que fala de cima e simplesmente acabou, sou eu que estou falando, mas sabe, aquela figura paterna, acolhedora, amorosa, porto seguro, eu vou ouvir o meu pai. O meu pai disse que esse tipo de homem, meu pai mostrou, mas ele é um tipo de homem que eu admiro e queria que com quem eu me relacionasse fosse pelo menos parecido com ele. Então faça você o seu papel de pai e deixe que a mãe dela faça o papel dela de mãe. E se a relação de vocês for uma relação amistosa, claro, conversem sobre, mas não em termos de fazer crítica. Eu acho melhor você fazer a sua parte cada vez melhor.
Muito bem. Darleide, está chegando aqui mais uma pergunta e diz assim, ó, Darleide, meu esposo vive na casa da mãe. Ele alega que a mãe dele precisa dele. Muito frio e distante de mim. Por favor, me ajuda.
A mãe dele certamente precisa dele, né, e por isso ele vai atendê-la. Mas alguém precisa dizer que a esposa também precisa dele. Afinal de contas, ele casou com esta mulher e prometeu que iria protegê-la, cuidar na saúde, na doença. Tem um voto feito diante de Deus. A gente faz votos a Deus e depois diz, eu me esqueci. Mas não é bem assim. Então, há que se considerar a necessidade dessa mãe que tem esse filho para cuidar. Que bonito. Isso é muito louvável. Não é de se aprovar que alguém reprove que um filho dedique-se ao cuidado com uma mãe que é viúva, que vive sozinha, alguma coisa do gênero, é doente, tem uma dependência de alguém e esse filho está ali para socorrer. Aliás, as demais pessoas da família devem se envolver também, a própria nora, os netos, se tiver. Claro que todos se ajudam, né? O que a gente chama de rede de apoio, para não recair somente sobre um, como pode ser o caso dele, enfim. Mas isso não é de se considerar normal, natural, ou de ser assim mesmo, o que tem, qual o problema, afinal de contas ele está se dedicando à mãe, porque não há uma argumentação de que diga que para cuidar da mãe precisa abandonar a esposa. Então se você diz que está frio, está distante, então já não é mais uma questão envolvendo a mãe, o cuidado com a mãe diretamente. A casa da mãe está sendo refúgio para alguém que talvez não tenha coragem de admitir que não quer mais permanecer casado. É alguém que não tem coragem de admitir que não já entende o casamento como entendeu um dia e que não quer mais, por conflitos, por desgostos, por brigas, por ter se apaixonado por outra pessoa, eu não sei, por ter esfriado mesmo da convivência. E então, falta uma coragem de sentar e conversar com o outro. Eu fico na casa da mamãe, não é porque a mamãe precisa de mim, eu fico na casa da mamãe porque eu não quero estar aqui com você. E a gente precisa resolver isso aqui. Sabe? Vai doer, vai rasgar o peito, mas é alguma coisa que precisa encarar. Porque fica essa coisa de que assim, eu tô percebendo que não, mas ninguém admite. Nós não estamos mais um casal, casal, casal. Mas não se trata, porque sabe o que é? É a mãe dele, não é a mãe dele. É falta de coragem, é uma covardia até de simplesmente usar um argumento desse gênero enquanto abandona o outro. Ele está abandonando, ela está sem ter resposta. Então é você em algum momento chamar o seu marido e dizer: olha, eu estou entendendo que não é só o cuidado com a sua mãe, eu estou entendendo que o nosso casamento está se desfazendo. Eu queria te ouvir sobre isso. O que a gente vai fazer com o nosso casamento? Vamos falar do... Não, mas a minha mãe... Não, a gente precisa falar do nosso casamento. Porque se a questão for a sua mãe, eu vou também ajudar a sua mãe. Até eu vou para a casa da sua mãe. Você vai um dia, eu vou outro, nós vamos os dois, nós vamos nos unir, nós vamos ajudar a sua mãe. Tá tudo certo, mas a gente precisa resolver aqui o nosso casamento.
Entende?
Por falar em casamento, nós vamos aqui oferecer para você agora a revista Lar Doce Lar. Você pede a revista Lar Doce Lar para justamente falar sobre casamento, sobre feridas emocionais, sobre crises familiares. São 8 lições prontinhas para você começar a estudar, buscar conhecimento, facilita bastante. E eu tenho dito sempre, Daniel, que é uma oportunidade de quando as pessoas recebem essa revista, esse curso sobre família em casa, que elas possam fazer um pequeno grupo da própria família, sabe? Marido, filhos, esposa, se tem mais pessoas que se envolvam, nós vamos ler juntos. Nós vamos ler parágrafos desse conteúdo, nós vamos discutir, nós vamos fazer perguntas, nós vamos abrir a Bíblia, pesquisar juntos sobre o que nós estamos lendo aqui. Isso vai fomentando o assunto, vai despertando a consciência, o entendimento, a compreensão. Isso começa a mudar o estilo de vida daquelas pessoas no que diz respeito ao tratamento de umas para com as outras. Por exemplo, quando nós falamos sobre a lição feridas emocionais, pode ser que os filhos, lendo aquele conteúdo junto com seus pais, com as pessoas ali que estão propondo esse momento, com a sua mãe, passe a entender melhor porque a mãe se comporta daquela maneira. É a oportunidade de a mãe contar de alguma experiência sua que talvez os filhos não conheçam. Outra hora é o pai. Por que o pai tem alguns tipos de comportamentos? Talvez alguma ferida emocional, talvez algum sofrimento que veio lá de trás. Aí o filho vai entender melhor esse marido, ou a própria esposa vai entender melhor esse marido, porque o ambiente vai se formando para que as pessoas entendam sobre a vivência umas das outras por meio de um recurso, que é esse que nós estamos oferecendo gratuitamente. 0 operadora 12, o código de área, no caso eu vou dar o número de WhatsApp, que é o 12, código nosso aqui de área, 12 981510081, 981510081. Você salva nos seus contatos, chama no WhatsApp e diz: eu quero Lar Doce Lar, e nós vamos mandar para você gratuitamente pelo correio.
Muito bem, e as perguntas aqui não param de chegar, Darleide. Temos aqui
ótimo. Mais
uma perguntinha chegando, e diz assim, ó: Darleide, meu esposo diz que vai parar de beber, mas sempre volta. Ele não é agressivo, mas a bebida muda o ambiente da casa. Até quando acreditar na mudança?
Olha, a coisa mais comum de se ver São pessoas prometendo que na segunda-feira vão começar uma nova dieta.
É, eu prometi que ia começar.
Hoje.
Hoje.
Domingo você já prometeu hoje, aí amanhã, segunda-feira, Daniel, ó. Vamos. E quantas vezes nós quebramos promessas? Quebramos promessas, uhum. De promessas ditas muitas vezes como, não, agora vai, como todas as promessas, ou praticamente todas as promessas que fazem no final do ano passado para no ano novo, então, não, agora vai. Quantas das promessas ficam para trás? Uhum. Quantas das vezes nós dizemos que faremos assim, faremos diferente, mas não fazemos? De novo estou eu aqui gritando, de novo bati no meu filho, de novo gritei com meu marido, de novo gritei com minha mulher, de novo eu fui naquele mesmo lugar e fiz compras que eu prometi que não faria, de novo eu fiz isso e aquilo. Nós somos pessoas que se contradizem a cada instante, nós somos muito, muito, muito assim. Nós temos dificuldades profundas em levarmos a sério muitas vezes promessas nossas. Eu estou dizendo isso como introdução para se pensar. Pensar de que alguém que enfrenta o vício ou o pecado da bebida alcoólica tem uma luta muito grande que vai além de simplesmente fazer uma promessa, porque especialmente a gente precisa considerar quem é esse indivíduo e sua história, há quanto tempo, a quantas quedas ele está depois de se embriagar, se era um ambiente familiar, pai, mãe, o que que tem ali de genético, o que que não tem, o que ele usa como recursos para parar de beber, é só a promessa, mas ele continua convivendo com os mesmos amigos, ele continua indo aos mesmos lugares, ele continua sozinho, e as pessoas que estão à volta, o que elas fazem para ajudá-los? Então é preciso haver uma compreensão mais ampliada sobre a condição de alguém que bebe, faz promessas, mas volta a beber. Graças a Deus que no caso dele, que não é uma pessoa violenta, mas claro que muda o ambiente, claro que as pessoas ficam impactadas, elas estão envolvidas com alguém que não está no seu senso, no seu juízo normal. Então eu diria que não desacredite. Não deixe sozinho, muito pelo contrário. Empreenda, quem sabe, um processo terapêutico, isso vai ser incrível para ele também saber os gatilhos que ele vai precisar aprender a desarmar, para ele aprender a se reconfigurar internamente, emocionalmente. Vocês são cristãos? Orem mais vezes, orem com ele, orem por ele, amem a este homem, mesmo quando ele estiver embriagado, façam como família tudo que estiver ao alcance para fazê-lo, e repito, se vocês são cristãos, orem mais por ele e orem com ele. Quando ele não estiver embriagado, quando ele estiver embriagado, clamem pelo Espírito Santo para que ele seja convencido pelo Espírito de Deus a tomar uma atitude definitiva. E que isso seja fortalecido pelos laços familiares que ele possui. Não é todo mundo, Daniel, que vai conseguir fazer como meu avô fez. Ele morreu com 103 anos e durante muito tempo da vida dele ele bebeu e ele ia do sítio para a cidade a cavalo. Uhum. E um dia ele voltando para casa, embriagado, ele sofreu uma queda. Ele ficou com muita raiva, mesmo embriagado, no chão ali, e o cavalo que o jogou no chão, sei lá, ele prometeu que nunca mais beberia, porque ele não era homem para ficar caindo do cavalo bêbado. E nunca mais meu avô bebeu, e foi dali dos seus 60 anos até os 103, sem nunca mais pôr álcool na boca. Meu Tudo Deus. Motivado por uma queda do cavalo que ele achou muito humilhante. Uma inspiração. Então não desista do seu marido.
Muito bem, muito bem. Agora está chegando mais uma pergunta que diz assim, Darleide. Ficar observando outras garotas e fazer comentários físicos de outras garotas é traição? Pergunto pela minha filha que terminou com o namorado porque ele estava mexendo na autoestima dela. Ou seja, o namorado eu creio que fazia isso, né?
Olha, eu penso que você e o seu marido foram pais que ensinaram a sua filha a se valorizar. Então, parabéns a vocês como pais. Apesar de a sua pergunta ter me deixado em dúvida, me parecendo que você reprovou que ela terminasse esse namoro. Não sei. Me perdoem se eu estou
eu
aqui.
Eu tô na dúvida até, né?
Né? Não sei. Mas independente de ser traição ou não, a sua filha sentiu-se desrespeitada. E qualquer menina, qualquer mulher que esteja num relacionamento em que o outro homem, ou se for o caso a mulher, tem esse tipo de comportamento, como o marido vai se sentir, isso não deve ser admitido. E no caso de uma menina que está namorando, ela está vendo, ela fala, ela reprova, ele insiste, ele não se vê convencido de que está sendo desrespeitoso em admirar, elogiar, em praticamente desejar declaradamente na frente dela outras mulheres, porque ela vai ouvir aquelas palavras de elogio que são repetidas muitas vezes com uma conotação de desejo mesmo. Porque não dá para se considerar de simplesmente, ah, que menina bonita. Uma vez ou outra, ah, que pessoa bonita. Mas assim, ter isso como uma prática, não é de se admitir. Não é de se admitir. Então, na minha casa, no meu relacionamento, essa história, eu disse, ah, que mulher bonita. Não, 33 anos de casada, não cabe. Não te perguntei. Eu posso dizer, que moça bonita, às vezes estou vendo um programa, mas que moça bonita, que moça... Eu falo, ele fica calado. Assim como eu também não fico dizendo que homem lindo, que gato, que mulher bonita, homem bonito. Não, não. Ah, Darleide, mas não se garante? Não interessa, garanta o seu que eu garanto o meu, de que a gente tenha esse cuidado de não passar qualquer outro tipo de mensagem que não seja, que não agregue a relação e que deva, portanto, ser considerado aqui um cuidado. Não, porque tem questões nossas, tem sutilezas dos relacionamentos que a gente precisa considerar. Então, no caso da menina, ela se sentiu desrespeitada, se sentiu enciumada, sentiu-se triste, sentiu-se mal, insistiu, falou, não ouviu. Querido, então continue elogiando ali as meninas, que eu vou buscar uma outra pessoa, me relacionar com alguém que tem outro tipo de comportamento. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Parabéns. Parabéns pra essa menina.
Pois é. Certa vez, Darleide, eu ouvi um ancião da igreja que falou assim, a primeira olhada não é pecado, já a segunda é. Porque se você olhou... Ok, você viu a pessoa, inevitável.
Você viu, você está enxergando.
Agora, a segunda olhada, ele falou justamente isso. Você começa observando, e aí é que vem a questão do desejo. Então, assim, você olhou, viu, não é para ver.
Exato.
Se não é a sua, é casado, está namorando, né, está dentro de um relacionamento. Se não é a sua, olhou, você já viu, agora não olhe mais. Porque se você continuar olhando, vem a admiração vai despertar os desejos e aí a coisa pode desandar.
Aí digamos, tem ali uma pessoa bonita, um homem bonito, estou eu e meu marido. Eu preciso dizer que o homem é bonito? Ele já deve ter visto. Tem uma moça que é bonita, ele precisa falar, eu já devo ter visto que é bonita, para que reforçar?
Exato.
Então todos estamos sabendo que tem alguém bonito ali, tem alguém bonito acolá, tá tudo certo, como tem duas pessoas bonitas aqui.
Exatamente. Darleide, tá chegando aqui mais uma pergunta que diz assim, ó, eu tenho 11 irmãos e nenhum deles me ajudam a cuidar dos meus pais. Eu estou muito cansada fisicamente. O que eu posso fazer?
Você pode, se nenhum dos 11 bonitos entendeu ainda que você está sobrecarregada, você deve, não é nem somente pode, você deve comunicá-los, deve ser muito clara em dizer a todos de que você está carecendo de ajuda. E quais são as alternativas que os 11 em conjunto vão oferecer? Vão ajudar dando suporte financeiro para que uma ajudadora venha dividir com você essa tarefa que é bastante pesada? O que, que eles vão sugerir dividir com você, vindo à sua casa, quem possa daqueles 11, e dividindo o tempo com os cuidados da sua mãe, para você ter dias livres, para você ter momentos livres? O que, que eles vão oferecer? Acontece que muitas vezes nós esperamos o bom senso. Nós dizemos assim, ai, temos que ter bom senso. Tem gente que não tem outra coisa a não ser mau senso do que seja a vida. Então, esperar bom senso é alguma coisa ingênua muitas vezes. E mais, especialmente porque quem fica cuidando dos pais é visto pelos outros como alguém que pode ficar. Não, ela pode, ela cuida da mamãe. Então nós estamos de boas cuidando da vida Alguns agradecidos por aquele que pôde ficar, outros que acham, ih, tá lá, faz mais que obrigação, não casou, não tem filho, ou casou, tem filhos, mas mora lá com o papai e com a mamãe, ou mora perto e ela consegue, pra ela é tranquilo, pra ela é de boas, porque como diz o velho ditado, que aquilo que, que os olhos não veem, o coração não sente. Exato. Eles estão longe, eles estão cuidando da vida deles, eles não estão dando conta de que você está tão cansada assim. Se um dia desses você cair dura, ter um piripaque de cansada, eu vou dizer, ai, mas ela estava tão bem, oh, ela não falou nada, ela nunca pediu ajuda, então você vai abrir o berreiro, e vai, sabe o que é abrir o berreiro?
Sim, conheço.
E aí você vai dizer para todo mundo, pode ser uma mensagem bem bonitinha, bem amorosa, bem gentilzinha assim, no grupo da família, dos irmãos, ou você pode mandar individualmente, como for, mas assim, comunicar a todos de que você está numa condição em que você espera suporte, e não digam texto subjetivamente, esperando que eles entendam, seja clara. Eu preciso de ajuda e gostaria de saber que ajuda vocês poderão me dar para nós juntos cuidarmos dos nossos pais, porque vocês não são filhos de chocadeira, vocês são filhos como eu sou, deste aqui ou destes aqui que nós estamos cuidando. Mas eu estou cansado, eu estou doente, eu estou adoecendo, etc, etc. Então, o que, que nós vamos fazer, meus amores? E aí vão decidir o que, que vão fazer.
Abre o berreiro.
Caso abrindo o berreiro eles não se importem, você continua sozinho, o que eu vou dizer aqui não é o esperado, porque se nós estamos falando especialmente de pessoas cristãs, nós vamos buscar a Deus, nós vamos colocar os joelhos no chão, nós vamos clamar que o Espírito Santo convença aquelas pessoas de que elas devam ser respeitosas àquela relação que é participativa, né? É cabível e é convidativa a todos. Inclusive, e você como advogado também sabe disso, que dentro do direito da família há que se considerar que chega um momento até mesmo de judicializar que as pessoas daquela família deem suporte aos pais de idade.
Exato. Se não tiver um consenso entre os irmãos, o consenso vem diretamente de um juiz que vai analisar a vida de cada um e ele encontra, certamente, outra pessoa que vai e pode dividir essa tarefa com essa que está sobrecarregada.
Exatamente. Então fica a dica, tá bom, meu amor? Nós vamos para o nosso intervalo, já voltamos com você aqui no seu Entre Família ou consultório de família, que não deixa de ser Entre Família também. Já retornamos, um beijo. Estamos de volta, o consultório de família recomeça agora esse segundo momento. Eu e Daniel Mendes estamos por aqui pela sua Novo Tempo. Obrigada a você pelo carinho, por estar sempre com a gente na audiência. É muito bom ter você como família por aqui também. Um beijo para vocês. E vamos que vamos, Daniel.
Vamos lá, Darlene, chegando mais uma pergunta aqui. Diz assim, ó. Eu tenho uma amiga que o marido não consegue mais ter intimidade com ela como antes por causa de saúde. O que ela pode fazer, já que ainda existe amor e desejo? Por favor, ajude-a.
Existe amor e desejo por parte da esposa? Que legal. Existe amor e desejo por parte do marido, mas que por condição física, fisiológica, ele não está conseguindo responder? É por conta da faixa etária? Chega uma faixa da idade em que há uma queda hormonal importante, uma queda da testosterona, há, por causa do estilo de vida também há outros fatores envolvidos, o próprio estresse, enfim, questões outras que devam ser vistas a partir do cuidado clínico. Mas muitos homens se negam a buscar o suporte clínico, a fazer os exames, a visitar o urologista, a confiar nos procedimentos orientados pelo médico urologista. Há uma queixa muito grande que tem se tornado maior, recorrente entre mulheres, e a maior parte delas, pelo menos as que chegam a mim, aquelas que os estudos dão conta, em que há uma resistência muito grande dos homens em se permitir esse tipo de tratamento. Eles ficam envergonhados, sentem-se humilhados, não se veem mais como homens, não são mais competentes, então eles preferem silenciar e deixa a esposa abandonada ao Léo. Então, ao Léo, não sei se entendeu, né? O Léo, não é o Leonardo, é o Léo, Deus o livre.
É o ditado que tem, né? O Léo é...
Ao Léo, ao vento. Ao vento. E aí, meus amores, essa é a grande questão. Quando os homens... eles são negacionistas em se permitir o cuidado médico numa questão que é simplesmente de um corpo que vai envelhecendo, ou mesmo entre os jovens, já se vê jovens que estão recorrendo a remedinho daqui da colá para manter uma relação sexual. A vida não está de brincadeira. O tipo de saúde que nós temos experimentado nos últimos tempos, olha, olha, olha. Então, amada, é a sua amiga, não é? Ela deve ter se queixado com você, mas muito possivelmente a dificuldade por ali é o marido não ter recorrido a algum tipo de tratamento oferecido a quem está na condição em que ele esteja. Isso passa também por atendimento psicológico. Tem homens que têm ansiedade, tem homens que ficam com muito medo, houve um dia que falhou e outro momento, aí ele já não quer mais se lançar no próximo encontro íntimo, porque ele tem medo de falhar de novo, isso é uma vergonha, ele se sente humilhado, entende? Então há uma fuga por esse lugar. Mas se houver uma disposição do marido de buscar esse auxílio, eu tenho certeza absoluta que essa esposa continuará junto, continuará parceira, e eles vão desatar esse nó, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas o problema é a ignorância, a falta de conhecimento, o machismo, que é o que é o responsável por isso. Eu sou homem e eu só sou homem se eu funcionar sexualmente. Se algum dia eu tiver uma baixa de um hormônio e falhar, então... acabou meu mundo. Acabou, eu vou me calar aqui, eu vou me aquietar, eu vou me afastar, eu vou preferir me afastar dela e ela que se vire, mas eu não vou falar desse assunto. Porque homem que é homem, não, não dá. Homem que, mas, na verdade, o que homem que é homem não deixa sua mulher sozinha porque tá com medinho de ir no urologista.
O medo tem que ser outro aí, né?
De exatamente.
Não se relacionar, de fato, com a sua esposa, né, Darleide?
Uhum.
Muito bem, tá chegando aqui mais uma pergunta, Darleide, que diz assim, ó. Como resolver uma situação com meu esposo, se ele não para para conversar? Como devo agir? Situação muito difícil por aqui.
Eu agora há pouco falava aqui para uma das meninas que, assim, seu marido não gosta de conversar. Gente, isso é um fato. Tem pessoas que não foram ensinadas a conversar. Uhum. Elas foram ensinadas a engolir o choro. Elas foram ensinadas a ficarem caladas. Elas podem ter vindo de uma família em que as pessoas simplesmente mantinham silêncio sobre tudo. As coisas eram mecânicas, sempre foi assim, vai ser assim, é desse jeito. Não interessa se você gosta, se não gosta, se está feliz, não está, problema seu. Ninguém quer saber do que você está sentindo. Engole o choro, sim, top. Né?
Exato.
Então, pode ser alguém assim, você casou com alguém que tem esse perfil, é um perfil introspectivo, um perfil medroso, um perfil que resolve as coisas de outra maneira, que não há da fala, do diálogo. Então, eu dizia agora há pouco para uma das meninas, e eu acho que serve para você também, porque é uma ferramenta. Se ele não dialoga, mas te escuta, então fale, para ao menos ele estar ciente do que você está sentindo. Se ele não para para te ouvir quando você quer falar, eu não sei como é isso. Se vocês estão no mesmo quarto e você diz, eu vou falar, ou começa, nem anuncia, já começa a falar, o que ele faz? Ele levanta e vai para a sala, ele diz, não quero saber. Acontece. Então, escreve para ele. Escreve o que você está sentindo, escreve um pouquinho todo dia, faz uma carta, manda um e-mail, solta um sinal de fumaça, faz alguma coisa, mas eu sou favorável a que seja dito alguma coisa, que não se permita um silêncio tal que diga ao outro, ou dê ao outro a oportunidade de um dia ele dizer assim, você nunca falou sobre isso comigo. Você nunca disse isso. Aí você vai dizer, mas você nunca quis conversar, você nunca quis falar. Não, mas você nunca me disse que era isso. Você nunca me falou que era sobre isso. Então, para o outro não ter argumento de que não sabe o que você está sentindo, fale. Mas não sai falando feito uma matraca. Escolhe o momento, escolhe o tom, escolhe o jeito de falar, escolhe o jeito de escrever, escolhe as palavras para dizer, para que você não levante uma outra barreira com aquele que já tem um muro erguido que o impede de ser aberto a te ouvir. Mas não dá. Se não quer dialogar, pelo menos tenha ouvidos para ouvir. Eu vou dizer. Como você vai responder ao que eu estou te dizendo, vai ser uma segunda etapa. Talvez você vai ficar aí, mas Darleide, eu queria ouvir, eu queria que reagisse. Experimenta pelo menos semear. Experimenta falar, comunicar. Uma hora alguma coisa vem. Se o silêncio dele é o que vai vir na continuidade de tudo isso, silêncio também é resposta.
Uhum.
Silêncio também é resposta. O silêncio pode ser a resposta. Não me importo, não vou mudar, não me interessa, problema seu. Pode ser. Então, quem ficar com a parte do silêncio, que depois não se arrependa quando o outro fizer a sua própria interpretação do que for esse silêncio tão continuado, tão insistente, enquanto tinha alguém pedindo, por favor, me responda. Responda o que eu estou te dizendo, responda o que eu estou sentindo, reaja. Mas, num primeiro momento, fale, comunique por escrito, em voz alta, por e-mail, carta, sinal de fumaça, manda um drone, levar um bilhete, faz alguma coisa, mas ele precisa saber o que você tem a dizer.
Até com relação ao silêncio, é bom ela falar também, ó, eu tô entendendo que seu silêncio já é a resposta.
Isso.
Pra que a pessoa fique ciente também, tá bom, pode continuar em silêncio, mas eu tô entendendo que seu silêncio já é a resposta.
Uhum.
Pra ele entender isso também, né?
É, não precisa, de novo, não precisa ser na primeira vez que você falar. Porque eu vou te falar, não precisa você me falar agora, mas pense. Olha, eu vou te falar de novo, pense. Eu vou te falar de novo, pense. Mas eu vou esperar de você em algum momento uma resposta. Porque eu não penso que estou falando para alguém que não tenha compreensão do que eu estou propondo. Então, se você ao longo do tempo escolher continuar em silêncio, eu vou entender o seu silêncio como resposta. Resposta negativa a tudo que eu falei. Ou positiva, no sentido assim, bom, você não foi contrário, eu vou fazer como eu pensei.
Muito bem. Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui. Darley diz assim, ó. Darley, meu marido somente. Não sei mais o que fazer. Já peguei algumas mentiras e sempre que pergunto, ele inventa uma nova história. Quase não estamos mais conversando. E, sinceramente, não sei mais o que fazer. Tento conversar, mas ele sempre mente.
Eu acho que um dia desses teve uma pergunta semelhante a essa. Eu acho que tem gente lidando aí com gente mentirosa com mais frequência.
Verdade.
Né? Ou se cansando mais. É, lidar com uma pessoa mentirosa é uma coisa, assim, quase que impossível de você ter uma convivência, porque a convivência, o relacionamento, ele se sustenta na verdade, ele se sustenta na confiança. Se não tem, o que sobra?
Uhum.
Não tem como a gente dar um jeitinho, porque eu estarei sempre insegura, eu estarei sempre sozinha, eu estarei sempre à mercê de uma invenção, de uma mentira que é contada após outra. Então, eu sinto muito, o seu relacionamento não se sustenta, é uma convivência que não se segura em nada, porque onde não há verdade, não há como você chamar o que se resulta dessa vivência de amor. Então, o amor é verdadeiro, o amor ele compartilha, como diz a Coríntios 13, né? O amor não mente, o amor não se comporta inconvenientemente. Então, de quem é que nós estamos falando? Quem é esse homem? É um homem que mente desde quando? Mente desde sempre? A mãe dele já diz que ele sempre mentiu. O pai dele diz que ele sempre mentiu.
Todo mundo vê que ele é
lá
mentiroso.
No trabalho, todo mundo sabe que ele mente. Você casou com ele e já pegou lá algumas mentiras quando namorava, mas casou a si mesmo. Quem é esse homem? É um mitomaníaco? Ele é uma pessoa doente? De onde vem? Qual é a origem? Qual é a questão envolvida com alguém que sempre mente? Que mundo paralelo ele vive? Então, esse é um caso de levar à terapia, é um caso de levar a um psiquiatra mesmo. É bom até a gente frisar que eu estou falando sério, porque a gente diz assim, ah, vai a um psiquiatra, como se fosse jocoso. Não, estou falando sério. Vamos fazer uma investigação sobre quem é esse homem. Então, assim, encaminhe esse homem para uma terapia e diz assim, ou você vai buscar saber por que você mente tanto, e encaminhe esse homem também, pela graça de Deus, aos pés de Jesus, para ver se ele cai em si e tem consideração de que é mentira, que o pai da mentira é Satanás.
Verdade. Muito bem, tá chegando aqui mais uma perguntinha da Leide e diz assim, ó. Darleide, antes de casar, ganhava presente e comemorávamos. Agora, ele não liga nem para a data do casamento. Não que eu ligue para o presente físico, mas falo pelo fato de ter nosso momento em datas comemorativas. Isso me machuca.
Imagino que machuca, sim. A galera está aqui perguntando, mas no caso do moço não parar de mentir, o que que faz? E quando não quer ir na terapia, o que que faz? Eu vou dar para assim, manda... manda de volta para casa da mamãe. É que assim, o que eu respondi, meus amores, eu disse que um relacionamento não se sustenta quando não há confiança. Então, escutem essa frase e pensem, o que fazer? Um relacionamento não se sustenta onde só há mentira, engano. Não tem como manter um relacionamento a não ser que essa mulher se permita e adoeça ou aprenda a mentir com ele, entre na loucura dele, entre no estilo de vida dele que passou a ser. Não se sustenta. Eu não vou dizer outra coisa, se é que me entende. Entende? E a questão aqui é uma mulher que, ao longo do tempo, o marido foi se esquecendo das datas especiais, dos momentos especiais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Isso faz diferença. Isso faz diferença, Daniel. Faz diferença. Nunca há um momento em que o casal saia, que tem um momento só deles, ou que mesmo seja dentro de casa, não tem boas condições financeiras, se tirar um valorzinho daqui, vai faltar no fim do mês, não tem um dinheiro reservado para uma saidinha, para um momentinho, de tomar um sorvete na praça, não tem nada. Então vamos planejar. Porque vai fazer falta. É ficar em casa, é fazer um macarrão com azeitona. É isso que temos, mas hoje nós estamos comendo esse macarrão com azeitona especial. Meu marido fez para mim, ou se ela fizer para ele, meu marido chegou em casa com uma flor para mim, ou minha mulher fez isso para mim, com muito carinho, porque hoje é uma data especial, faz falta. Então, eu não sei como é. Claro, a gente não vai jogar um casamento pela janela, porque isso não acontece. Mas é possível resgatar essa ideia e cuidar para não ficar só pedindo, esperando, ficando magoado porque o outro não fez. Eu tenho uma amiga que o marido dela esqueceu do aniversário dela no ano passado, no ano anterior, e aí ela falou assim, no próximo ano eu não lhe darei a oportunidade de esquecer do meu aniversário. Não mesmo. E então, no próximo ano, ele passou o dia esquecido do aniversário dela. Quando ele chegou, tinha uma festinha em casa com os amigos, e ela diz, bem-vinda ao meu aniversário, meu amor. Bem-vindo. E ele chegou do trabalho assim, ficou com aquele carão no chão. Vem cá, meu amor, vamos comemorar, o primeiro pedaço é seu, fez aquilo uma brincadeira. Nunca mais ele esqueceu do aniversário dela. Então, num ano, ela sentiu. Uhum. No outro, ela reagiu. Nos próximos, ele diz, ah, não dá, passei uma vergonha, passou um mau carão. Uhum. Então, assim, a gente também precisa abrir mão de qualquer espécie de vitimismo no sentido nunca vem, nunca tem, nunca dá. Eu vou também promover. Eu vou promover, eu vou fazer, eu vou me movimentar. Quem sabe eu trago outro para esse mesmo lugar, mas no fim das contas, pelo menos eu mantenho alguma coisa viva nesse casamento. Mas Darley, de sempre eu e não o outro, o que, que você vai fazer? Você vai terminar esse casamento e vai por causa dessas histórias? Também não dá, né, minha gente? Também não dá. Mas lembrar ali o rapaz que isso faz falta, que você gosta, que é interessante, que é importante, que é gostoso, que é bonito. Ora...
E faz diferença, né?
Claro que faz.
Faz diferença. Eu comemorei no último domingo 3 meses de casado.
É verdade. É.
Minha esposa deu trabalho pra eu conseguir fazer um café da manhã na cama pra ela, viu, Darley?
Porque ela queria levantar e fazer.
É, porque quando eu levantei, ela já ia levantar. Eu não fique aqui, depois você...
É isso. Tem algum que vai querer mais, não vai esperar porque tá acostumado a fazer, mas aí vem aquele processo de dizer pro outro também o que eu gosto de fazer, e não Exato. Somente de receber. Então, gente, vai precisar fazer um esforço aí. E casamento, se vai passando o tempo, quanto mais tempo passa, mais a tendência de se acomodar. Então, se tem um do casal que não se acomoda, pelo menos mantém viva essa experiência que é tão legal. E os casais que estão me ouvindo agora, por favor, deem atenção a isso. Um momentinho juntos, um tempinho juntos. Isso faz falta, isso faz muita falta.
Muito bem, Darleide, mais uma pergunta chegando. Diz assim, Darleide... Sinto que meu marido me diminui muito com piadas na frente dos outros. Quando reclamo, ele diz que é brincadeira. Isso é falta de senso de humor meu ou é desrespeito?
Não importa se é falta de humor seu, não importa. Ainda que fosse falta de humor, se você comunica a ele que você se sente muito mal quando ele faz esse tipo de brincadeira humilhante, que você não entende como humor, como brincadeira, ele já deveria fazê-lo, mas de boas. Meu amor, me perdoe nunca mais. Então, o que se vê é uma falta de respeito, sim, especialmente se você falou a ele seriamente que não gosta desse tipo de comportamento. Ele estava bêbado, ele estava embriagado para fazer esse tipo de comportamento e somente quando bebeu, é isso. Ainda que fosse embriagado, não seria de se considerar alguma coisa, ah, é assim mesmo. Mas pelo menos tem o argumento de estar bêbado. Não sendo, então, querida, você vai ser muito firme com seu marido em dizer para ele que você não admite esse tipo de brincadeira. E que da próxima vez que ele fizer esse tipo de piada, de gracejo com você na frente de outras pessoas, você respeitosamente dirá à vista de todos que esse é um tipo de comportamento reprovável. Dizendo, meu amor, nós já falamos sobre isso. Eu já disse para você que esse não é um comportamento adequado para casais que humilham o parceiro na frente de outras pessoas. Por que que você tende a me humilhar diante das pessoas? Então, é preciso ter alguma reação nesse sentido, mas é muito triste que não se perceba, um marido não perceba em que situação ele deixa a sua esposa. É muito triste. Então, se tem alguém que insistentemente te humilha na presença de outras pessoas, este indivíduo está demonstrando que não respeita e, se não respeita, não ama. Não tem amor, não tem cuidado, não tem proteção, não tem atenção, não tem consideração pelo outro. Então eu diria que você seja ainda insistente em falar com ele pontualmente, precisamente sobre essa questão, para que de uma próxima vez, ao se repetir, esta situação não se torne mais desagradável ainda quando você pontuar que o que ele está fazendo é altamente reprovável. Agora, também não sei com quem são as pessoas com quem vocês convivem, porque se há pessoas para rir desse tipo de brincadeira, então diz-me com quem andas.
Exatamente, plateia para esse tipo de coisa, tem que mudar a plateia também.
Você pelo menos fale diante de todos enquanto riem. Eu não admito e não gosto desse tipo de comportamento em relação a mim. Levanta e sai. Você não precisa ou não deva permanecer no lugar onde você é tratada dessa maneira. Se você não quiser dizer uma palavra, quando ele tratar como lhe tratou de outras vezes, você simplesmente levanta e sai.
Muito bem, mais uma pergunta chegando. Darleide, meu marido não me acompanha na igreja. Fico muito frustrada porque a igreja cobra. Ele não gosta de congregar, mas é um excelente marido.
Ele não gosta de congregar.
Não gosta.
E ela vai à igreja.
Ela vai e a igreja está cobrando a presença, claro. Ela vai desacompanhada. Cadê seu marido, né? Ficam aquelas perguntinhas, imagino eu.
Aí você diz assim, meu marido não quer vir à igreja. A gente também precisa ser o quanto mais maduro em dizer o que é a verdade e que não depende de mim. Meu marido não é um cachorrinho que eu ponho a coleirinha e vou levá-lo para onde eu quiser. Não é um menininho que eu vou pôr a roupinha e vou dizer vamos para a igrejinha com a mamãe como quer. Ele é um homem, ele é um adulto, ele é o seu marido, mas antes de tudo ele é um indivíduo e ele pode escolher ir ou não ir, mesmo que seja essa escolha de não ir à igreja, um prejuízo espiritual como nós sabemos que há. Mas você fica envergonhada quando as pessoas perguntam do seu marido? Sim, fica envergonhado. Mas se há uma insistência tão grande das pessoas perguntando pelo marido, mas tem gente que pergunta no automático, sabe? Cadê o marido? Ah, e o marido? Tem gente que pergunta sim. Porque vê você, lembra da sua esposa, vê a sua esposa, lembra de você. Então meio que no automático. Outros perguntam insistentemente mesmo, você vê assim, não queres vir. Vocês não querem visitar meu marido? Ele não gosta de vir e congregar. Mas se a congregação quiser ir lá em casa, ele recebe, a gente recebe. Então, vamos lá visitar, liga para ele, manda uma mensagem para ele. Ô, meu irmão, senti sua falta. Olha, vem aqui, vamos almoçar. Se movimenta para trazer esse homem para amizade, para conviver com eles, para além da igreja, no dia a dia. Porque as pessoas pedem muito a presença, mas também quando a presença não vem, elas não vão em busca da ovelha. Então, só quer que a ovelha venha no redil, mas tem que as ovelhas dali também irem em busca de outras, no sentido de que, assim... Olha, estamos juntos, para não ficar só nessa cobrança da igreja, vai ver que o homem tem outras dificuldades. Hoje em dia nós temos considerado pessoas que elas têm transtornos dentro do espectro do autismo e não gostam de convivência, não gostam de barulho, não gostam de situações outras. Pode ser que aquela igreja, aquela comunidade não seja o lugar onde ele gosta de estar por outros motivos mais subjetivos. Enfim, há que se compreender que não estamos falando de uma criança, estamos falando de um indivíduo que não quer ir. E um indivíduo adulto, não estou falando do filho, do menininho, do adolescente, do neném, não, estou falando de um homem adulto. Ele deve ter os motivos dele. O que você vai fazer?
E até é bom ela deixar isso claro, né, que ele não vai porque de fato ele não quer, que ela diz aqui que ele é um bom marido, para não abrir brechas, para tá com problema no casamento, isso. Tá vendo? Ó, o marido dela não vem, deixa ela abandonada.
Exato.
Para não abrir essas brechas, né, Darleide, que é importante.
Boa,
também, né?
Boa observação.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando aqui, Darleide. Meu esposo controla o dinheiro e me faz pedir... Meu esposo controla o dinheiro e me faz pedir para cada gasto. Ele diz que é organização, mas eu sinto que é dependente. Eu trabalho fora também, tenho o meu salário e o dele, mas por organizar, ele quis cuidar de tudo, mas ele está tão ruim para mim.
Ué, então você diz para ele, olha, querido, o modelo que estava combinado até aqui não dá. Não dá, porque a minha compreensão pela forma como você lida com as finanças esbarra num cerceamento, numa falta de confiança de que eu também possa administrar o que é ganho nosso. Então, eu gostaria de ter mais liberdade, eu gostaria de não ficar pedindo centavo a centavo. Eu entendo que você seja o administrador para as contas maiores, para aquilo que é já combinado, as despesas fixas, a administração, tá tudo certo. Mas o meu salário ir para você junto com o seu, e então para qualquer gasto eu precisar pedir a você centavo a centavo, meu amor, eu não quero mais esse tipo de modelo. Vamos franquear melhor? Vamos repensar o novo modelo? Porque não dá, Daniel. Você acaba tratando o outro como se fosse uma incompetente para a vida.
Exatamente.
Como se fosse uma irresponsável para a vida. Como se fosse alguém que não tivesse capacidade para gerenciar. Aí aquele que gerencia, fica do alto do seu gerenciamento, muitas vezes, mantendo o outro no cabresto.
Uhum.
É uma forma autoritária de administrar, é uma forma que vai ser desrespeitosa, por eu não considerar que uma mulher, para comprar um absorvente, ela não tem que pedir para o marido, porque se ela esqueceu na lista de compras, ai amor, então, sabe, que na lista de compras faltou aqui um absorvente, você pode me dar aí R$15, R$20 para eu comprar? Ah, faça-me o favor, se você quer bancar tudo desse jeito, seu maioral, então você vai sair, vai trabalhar, vai bancar e eu vou ficar em casa de princesa pedindo dinheirinho por dinheiro. Não me façam coisa, nem esse modelo serve, coisa feia, exatamente, fica refém de quem vai soltando migalha por migalha. Ai, não,
complicada
nem,
situação,
eu não queria nem
né?
terminar o programa com essa pergunta, porque nós estamos falando de gente adulta, uhum. de um homem que não entende que é preciso haver um compartilhamento, se tem alguém que gerencia melhor, tá tudo certo, mas ficar pedindo esmolas do seu próprio salário, Daniel...
Isso é inadmissível, realmente.
Não,
né? Isso é...
não. Amores, nós vamos nos despedindo por aqui. Que Deus abençoe a vocês, dê sabedoria aos solteiros. Escolham bem com quem vocês vão casar, com que tipo de gente vocês estão se aliançando. Porque depois que faz aliança, essa aliança está feita com Deus. Então, pensar em divórcio, separação, não é brincadeira. Mas viver sobre autoritarismo, sobre gritos, sobre desrespeito, sobre mentiras, sobre qualquer tipo de situação em que você deixa de ser você para ser um ninguém na mão do outro, aí não cabe aí pensar que carregue sobre si a bênção de Deus um tipo de relacionamento assim, com violência, com humilhações. Não, né, gente? Não. Um grande abraço, fica a dica para você pedir a revista Lar Doce Lara aqui para gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, mensagem no WhatsApp da Rádio Novo Tempo, 98151-0081, código diário 12. Um beijo, meus amores, obrigada, Daniel.
Obrigado, Arleide, privilégio.
continue fazendo assim aqueles mêsversários, viu? Sim, sabe quando sim. Eu casei, nos primeiros 12 meses, todo mês tinha celebração. Um mês, dois meses, 12 meses, 12 meses.
E a gente tá fazendo.
Aí depois é que ficou de ano em ano. É muito legal.
E a gente tá fazendo de acordo, né? Agora foi de algodão doce.
Bonitinho.
Então nós compramos o algodão doce. Então tem, vai ter de pipoca. Tem alguns são mais difíceis. A gente até falou, a gente vai ter que inventar. E é até legal porque
boa.
A gente se une pra gente inventar alguma coisa pra fazer nesse
ser
dia.
Criativo. Ser criativo. E, gente, o casamento do Daniel foi lindo. Foi um culto, sabe? Foi um dos casamentos, assim, mais espirituais, assim. Foi lindo de mesmo. Eu acompanhei a distância, que eu tava viajando, mas meu marido foi belíssimo. E parabéns mais uma vez.
Deus seja louvado.
Beijo, meus amores. Até a semana que vem com mais um consultório de família. Tchau.